Salve, salve, pessoal! Prof. Ideia na área. Como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. Estou aqui com o meu BFF, Diego Adami. E aí, meu amor, como é que você está?
Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos, curtindo o feriadão. Para quem estiver fazendo feriadão em casa, né? Por favor.
Aliás, né? Se você não precisa sustentar sua família, fique em casa, por favor. Lindamente, belamente.
Isso aí, mas tô bem feliz que a gente tá hoje com mais um Prende o Grito e hoje vai ser, como sempre, um programa super especial, né, Deia?
Principalmente porque esse é o nosso último programa, nós estamos nos despedindo hoje de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito de nos acompanhar, de refletir conosco, porque hoje c'è fini. E para terminar este programa... Mentira!
Mentira mesmo, a gente só quis aproveitar o primeiro de abril e fazer uma brincadeirinha, né? Porque afinal de contas a gente quer levar um pouco mais de descontração, né? Aqui para esse podcast, porque não tá fácil as coisas, né?
Hashtag trollamos mesmo. Muito bem, gente. Olha só, hoje nós vamos fazer um... Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, sem cortes, sem edições, simplesmente um bate-papo sobre um tema que é terrivelmente importante, que é o seguinte: o que significa ser alguém nesse nosso mundo contemporâneo?
Pois
fala
é.
Aí, Diego. Toma pra ti a bola que eu vou tomar um gole de café.
Quem nunca ouviu, né, essa frase, né? Ah, você precisa ser alguém na vida, tem que estudar pra ser alguém na vida, ou tem que trabalhar pra ser alguém na vida, vencer na vida. Mas o que é esse, de fato, ser alguém na vida? Alguém já perguntou, já se perguntou o que é ser alguém na vida? Só o fato de a gente estar aqui, a gente não é alguém?
E sabe que é muito curioso isso, porque eu falo por mim agora. Desde pequenininha... eu escuto isso. Andréia, tu tem que estudar para ser alguém na vida. Tu tem que estudar para ser alguém na vida. E é interessante de que quando eu pergunto para os meus alunos, né, qual o objetivo deles ao estudar, eles respondem: passar no vestibular para ser alguém na vida. E eu fico doída com isso. Não é nem doida, é doída. Porque eu fico pensando, pô, mas nós então não somos alguém? Quer dizer que se uma pessoa não estuda, ela não é alguém na vida?
Tem muito...
Se uma pessoa não trabalha, ela não é alguém na vida? Aliás, essa questão do trabalho é bem típica aqui da nossa região, né, Di?
Pois é, eu ia falar, né, que essa questão de ser alguém na vida ou de se esforçar para chegar lá. Chegar lá também, não sei onde que é. Chegar lá onde, meu Deus? Sabe?
Essa do chegar lá é algo impressionante, né? Não, eu vou chegar lá. Aí você pergunta, você vai chegar lá onde, meu bem? Aonde? Aonde questão... eu quero? Aí beleza, você chega onde você quer e depois.
Acho que por trás disso tudo tem um lugar bem misterioso que é chamado sucesso, né? Que para cada um tem um significado diferente, né? O que é sucesso para vocês que estão ouvindo? O que é sucesso para ti, Deia? O que é sucesso para mim? É uma reflexão muito mais ampla, né? Do que simplesmente ser alguém na vida. Ser alguém na vida, todo mundo é.
Exato, a gente já nasce sendo alguém, né? Desde o momento que nós nascemos, nós somos alguém, inclusive gêmeos idênticos, têm personalidades distintas, consequentemente são alguém diferentes. Que horror, né? Alguém com milhões de aspas, tá, gente? Obviamente.
Prof de português chama atenção aí.
É, vem uma prof de português aqui, diz Andréia, não fala mais nada. Deu, acabou pra ti.
É, e porque essa questão de sucesso, até a gente conversou um pouco no programa passado, né, que teve a Carol participando com a gente, de que é muito relativo, né, o que é sucesso, o que é se dar bem, porque para muito sucesso tá muito ligado a essa questão do trabalho. Até comentamos, né, que a gente se apresenta com a nossa profissão. Ah, eu sou jornalista Diego, eu sou a prof Deia Borba. Então, para muitas pessoas, essa questão do sucesso está ligada a uma boa posição de trabalho, né? Mas para outro, sucesso pode ser, sei lá, ter a sua casinha lá no meio do mato e ter uma vida menos corrida, plantar a sua própria comida. Então, é essa questão. Uma pessoa que não trabalha numa grande empresa e que ela optou por morar num sítio, ela não chegou lá? Ela não é alguém na vida?
Esse chegar lá, gente, me desculpem os ouvintes menores de idade, mas tem uma conotação tão sexual na minha cabeça que
Meu
cada vez que alguém
Deus.
fala, tu já chegou lá, eu penso, nossa, agora? Aqui, assim, em público?
Meu Deus. Tô chegando.
Tô chegando, não para de falar.
Tô
Ai,
quase.
gente, e nossa, e o pior é que é sem cortes isso, né? Mas
Pois é.
agora falando sério, né? Eu penso que quando alguém fala essa expressão chegar lá, né? Ah, estou chegando lá, eu vou conseguir chegar lá, ou quando alguém diz, né, que você tem que fazer tal coisa para ser alguém na vida, esse ser alguém na vida, esse ter sucesso que essas expressões remetem, me parece muito com aquela ideia de que para você ser alguém na vida, você precisa atender às expectativas sociais, às expectativas familiares, muito antes do que as suas próprias. Então, para mim, tem um peso muito grande isso, ser alguém na vida. Para mim, ideia, ser alguém na vida é ser feliz com as minhas escolhas. Por isso, e aquilo que a Carol falou no programa anterior me chamou muito a atenção, e eu fiquei refletindo durante esses dias todos, quando ela disse, né, que muitas vezes nós nos apresentamos com nossa profissão à frente. E eu me dei conta que eu faço isso e optei por seguir fazendo, porque a profissão que eu escolhi, ela me faz feliz, portanto, eu me reconheço como professora, independente de qualquer outra coisa. E eu diria que, no sentido profissional, o meu chegar lá é ser feliz com o que eu estou fazendo.
Claro, sim, mas é porque é uma coisa que faz sentido para ti, né? Não é uma coisa que essa questão do teu ideal, de definir, de determinar se tu é alguém na vida baseado numa expectativa do outro, que é geralmente o que que acontece? São os outros que determinam se tu chegou lá ou não, né?
Exatamente. Por isso que eu acho que as pessoas, infelizmente, né, desde muito cedo elas aprendem que elas precisam atender às expectativas alheias. E nesse atender às expectativas alheias, elas vão soterrando as suas cada vez mais fundo, até chegar um momento em que elas já não veem sentido naquilo que elas estão fazendo. E aí elas se frustram. E aí começa uma grande busca por esse ser alguém, no sentido de tornar essa busca algo para substituir o vazio que a pessoa começa a sentir quando se dá conta que as expectativas que os outros criaram nem sempre são as da própria pessoa, né?
É justamente isso, de a gente perceber a vida a partir dos olhares dos outros, né? E muitas vezes a gente está muito feliz. Acontece assim ao longo assim das nossas vidas, a gente sabe de amigos nossos, colegas de trabalho que resolveram, sei lá, jogar tudo para cima e começar uma vida nova porque não estavam satisfeitos, né? Tinham tudo que a sociedade diz que é ser alguém na vida, mas decidiram que para eles não servia aquilo, né? Então é justamente isso, né? Tem que fazer sentido para a própria pessoa, né? Vários colegas do jornalismo, eu lembro assim que tinha uma posição muito boa no trabalho, mas resolveram trocar totalmente de área porque não se sentiam felizes, sabe? Sentiu que embora para as pessoas de modo geral eles eram alguém dentro da profissão, eles não estavam felizes. Acho que é isso que também, eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa e não para os outros.
Tem que chegar a um equilíbrio, né?
É isso.
Como diria o tio Ari, para você que não sabe, é
Quem é o tio
Aristóteles.
Aristóteles?
O
Ok.
tio, é que eu sou íntima, né, meu bem? Dá licença. Eu e os meus alunos, nós chamamos Aristóteles de tio Ari, porque somos íntimos.
Ok, meu Deus.
Mas, brincadeiras à parte, Aristóteles dizia uma coisa que era muito importante. Ele dizia que a virtude está na mediania, ou seja, a virtude está no meio termo, no equilíbrio entre os dois extremos, entre a falta de alguma coisa e o excesso dessa coisa. Então, eu acho que nesse sentido, né, indo ao encontro disso que tu mencionaste antes, acho que quando as pessoas percebem, né, que elas não têm por que atender às expectativas alheias antes das próprias, aí elas começam de fato a buscar essa mediania, algo que as faça feliz, mas que dê dinheiro, por exemplo, algo que as faça feliz, mas que elas também gostem, algo que as faça feliz, né? Coisas nesse sentido, penso eu.
Tu concorda? Me lembrei de um. Agora, te ouvindo
Olha o
falar.
repórter falando, já começa com perguntas induzindo a gente. Tu concorda?
Tu concorda? Ouvindo tu falar assim, me lembrei daquela frase, acho que é Aristóteles mesmo, né? Que fala que trabalhe com aquilo que você gosta e não terá que trabalhar nem um dia sequer na vida. Tu acha que é possível separar trabalho da vida pessoal ou juntar as duas na mesma coisa? Tipo, essa pessoa.
Olha, possível é, porque todos os professores estão fazendo isso há 1 ano e quase 1 mês.
É, e
Que
tá.
nós trouxemos o trabalho para dentro de casa em tempo integral mesmo. Não só nós, muitos profissionais também, né? Mas falo para os professores porque é meu lugar de fala, né? Mas sim, e acho também que é possível encontrar um equilíbrio com isso, entre o
Claro.
trabalho e a tua vida pessoal. Quando alguém me pergunta o que que eu faço, eu digo para as pessoas que eu faço os outros felizes. Ah, como assim tu faz as pessoas felizes? O meu trabalho é esse. Porque a minha aula tem que ser uma aula alegre, tem que ser uma aula leve, tem que ser uma aula divertida. Porque eu acredito realmente no poder da educação e no poder do amor. E principalmente no poder do riso, da alegria. Então, é isso que eu acredito. Então, a pessoa tem que saber que ela tá. Por exemplo, o cara pode ser sei lá, ele é um pedreiro e ele está construindo uma igreja. Então, ele não está construindo simplesmente uma igreja, ele está construindo a casa de Deus. Você entende? É a forma como a pessoa olha para o fruto do seu trabalho,
Sim.
me
Ou
parece.
o sonho de uma família, se ele está construindo uma casa, né? Então, vai construir o
Exato.
futuro da família. Então, ele tem que se dedicar à altura, né? Claro, nem sempre a gente.
Lembra da Cláudia de?
Sim.
A Cláudia é corretora e a Cláudia sempre diz: eu não vendo casas e apartamentos. Eu vendo sonhos, eu ajudo as pessoas a realizarem os seus sonhos, porque às vezes são pessoas que trabalharam a vida toda para conseguir comprar esse lar. Então eu estou ajudando a pessoa a realizar um sonho. Eu amo meu trabalho, ela repete o tempo todo. E eu me identifico muito porque eu amo meu trabalho. Então acho que é mais ou menos nesse sentido, né?
E é um trabalho lindo, né, de prof, porque tu participa, os professores eles participam de várias etapas, né, das nossas vidas, né, desde o começo, quando a gente está aprendendo a juntar as letrinhas e até o fim da faculdade, depois, quem estuda, quem continua estudando, se não existisse, aquela máxima, né? Se não existissem os professores, né, não existiriam as outras profissões. Parabéns.
Mas aí eu não falo nem só de professores, sabe? Porque, por exemplo, o que seria de nós sem o gari? Imagina. Nossa, e o cara, o gari, ele não está simplesmente juntando o lixo que outra pessoa pôs no chão. Ele está ajudando a manter o ambiente limpo e saudável para todos. Então, sabe? E por falar nisso, me lembrei de uma coisa. Que agora tu te lembra que em 2017 uma escola de Novo Hamburgo, ela fez uma brincadeira com os alunos que eles teriam um intervalo temático. Eles poderiam ir fantasiados para a escola, né? E o tema era: se nada der certo, ou seja, o que que eu vou virar na vida se nada der certo? Se eu não me tornar alguém na vida, que profissão eu terei? Ah, mas o tiro saiu pela culatra, porque foi bem interessante a forma como eles representaram, sabe? Porque eles, para eles, se nada desse certo, eles iriam se tornar revendedores de produtos cosméticos, atendentes de supermercado, ambulante,
Nossa.
faxineiros, churrasqueiros, moradores de rua, pasme, telemarketing, atendente de fast food, gari e por aí vai. Então, todas essas profissões que, de certa forma, eles menosprezaram, cara, quem disse que essas pessoas não são alguém na vida? Eu acho que reflete os valores da
Sim,
nossa
reflete os
sociedade,
valores da nossa
infelizmente.
sociedade, porque quem diz que um gari não chegou lá, não é alguém na vida, sabe? Eu não sei se tu lembra também que teve uma vez no Faustão, que foi uma ex-BBB, e daí
Lembra até o que tu vai dizer.
o Faustão.
Schlept na cara.
Pois é, ela tava falando, né, de como é que tava a vida pós-BBB, a Tatiele, acho que, se não me engano, que eu nem me lembro vagamente do nome, até fui pesquisar, mas. Me lembro vagamente do nome, mas não lembro da pessoa, que ela falou que ela estava recebendo bastante propostas de trabalho, para trabalhar bastante, mas se nada desse certo, ela ia virar bailarina e apontou para o balé do Faustão que estava no palco assim, sabe? Tipo.
Não, ela foi específica, ela ia virar bailarina do Faustão.
Isso, bailarina do Faustão. E aí. Foi super igual essa ação da escola, né?
Não, e tu lembra da resposta do Faustão? Ele disse: pois é, mas para ser bailarina a pessoa tem que estudar muito,
Tem
viu?
que
Para ser
estudar
bailarina aqui
muito.
conosco, a pessoa tem que estudar muito.
Sim.
Aí, ops, toma, menina.
Ops. Toma. É bem isso mesmo. Não existe profissão, não existe função que seja menor do que a outra, né? Todas elas são importantes. A gente viu, tá vendo isso desde o ano passado. Assim, o que que é essencial, o que que não é essencial? Como definir? Claro que tem
Não, a
as.
gente viu isso antes até. Olha quando teve a greve dos caminhoneiros, que loucura. Para um país.
E
Sem ver.
por isso que nos incomoda, né, que a gente tá resolveu fazer esse programa. O que que é ser alguém na vida? É só ser um médico, um empresário de sucesso que tem grandes empresas, ou sabe, o gari não é alguém na vida só porque ele trabalha recolhendo o lixo das pessoas.
E isso é muito triste, sabe? Principalmente pelo fato de que isso muitas vezes parte de jovens. E aí a gente para para pensar que a nossa sociedade ela tem um problema muito sério, porque nós nos adequamos para exercer uma função muito jovens, ao invés de primeiramente descobrir quem somos, descobrir aquilo que nos faz felizes, para só então nós descobrirmos aquilo que se molda às nossas particularidades, às nossas necessidades, às nossas predisposições. E nós fazemos o contrário com nossos jovens. Com 16, 17 anos, eles têm que decidir uma profissão, que supostamente é o que eles ouvem, né? Terão que exercer pelo resto da vida. Então, eles precisam ser alguém. É uma pressão muito injusta, né?
E é uma pressão deles para com eles mesmos e também tem muita pressão, muitas vezes, da família, né?
É uma pressão da família, em primeiro lugar, depois deles.
Ter que seguir se o pai é médico, se o pai é advogado, se o pai é dentista, se o pai é administrador, se o pai é o que for que seja. Muitas famílias pressionam, né, os jovens ali com 17 anos a seguir.
Nossa,
É
eu
bem
tenho inúmeros
complicado.
casos desses para com comprovação, né? Porque são 20 anos de magistério. Então imagina quantos desses casos eu já vivenciei, né, de perto.
E daí adianta seguir uma profissão, porque para agradar o pai e a mãe, ou para agradar qualquer outra pessoa, e daí ser alguém na vida, ou ser alguém infeliz na vida. Olha, refleti, filosofei.
Hashtag filosofei.
Pois
Mas,
é.
Edi, uma curiosidade, meu amor.
Oi.
Você diria que você chegou lá?
Vocês não viram a cara que a Deia fez agora. Mas isso vamos dar um jeito de postar, não é mentira.
Isso não.
Olha, eu acho que eu cheguei lá, eu sou feliz do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, acho que sou alguém na vida. E
Ai, que bom. Para mim, tu sempre foi. Momento fofura.
Tu já falou, né, mas que lá do começo do programa que tu também é muito feliz, né, com o que tu fazes, mas
Eu sou.
imagino que tu também seja alguém na vida.
Eu sou, eu sou. Eu me considero realizada com a minha profissão, de verdade. Aí alguém vai dizer: ai, pronto, né? Que hipócrita. Tá realizada, mas garanto que gostaria de ganhar mais. Óbvio.
Mas quem
Está
não gostaria?
realizada, mas gostaria de trabalhar menos. Óbvio, o trabalhar menos seria em termos de burocracias que nós temos, né? Que demanda muita energia. Mas é claro que todo mundo quer melhores condições de vida. Mas eu sou feliz com a minha escolha. Eu sabia como seria a minha vida fazendo essa escolha. Então foi uma escolha consciente, não foi uma escolha desavisada. E nossa, é bom demais.
Ah, que bom, que bom. E acho que esse é o resumo, né, do episódio de hoje, né, que essa questão de ser alguém na vida e de chegar lá é muito mais uma questão nossa de a gente seguir e tentar atender as nossas expectativas, né, ou realizá-las, do que de nos basearmos nas expectativas dos outros, né, do que a sociedade está nos impondo. Quem são os outros para dizer se a gente é alguém na vida ou não?
Exato, descobrir aquilo que te faz feliz e seguir com isso.
Não
Acho que
fazendo
esse
mal
é
para
o.
ninguém.
Claro, claro. Acho que esse é o grande lance, né? E quando nós pensamos nesse tema, né, nesse prende o grito pocket com essa temática, nós imaginamos que bastante pessoas se identificariam com isso, né? Porque, poxa, acredito que a maioria de nós já escutou isso, né? De que você tem que ser alguém na vida. E não sei se muitos de nós já pararam para pensar mesmo, tá? Mas e eu não sou alguém?
É, o que que é ser alguém na vida? A gente ouve desde adolescente, desde a época que está da escola ainda, e depois na hora de escolher um curso na faculdade, assim, pensa direito, porque tu vai ter que ser alguém na vida, sabe? Escolhe bem.
Exato, que horror, né?
É muito... É cruel, assim, para um adolescente, e ainda mais, eu acho que já era na nossa época, acho que é cada vez mais pior, cada vez mais difícil, sabe?
Imagina. Essa expressão, nossa época, nos envelhece tanto.
Logo chega a nossa hora da vacina, amiga.
Nossa, credo, faltam alguns bons anos. Sabe que os meus alunos esses dias me disseram, prof, na tua época, eu olhei para eles assim, eu disse, gente, não acredito que pela primeira vez alguém me disse um negócio desse. Perguntou como é que era na minha época. Fiquei velha. Fiquei chocada, assim, em sala de... Fui choquei. É sério isso, esse episódio? Se eles estiverem ouvindo, os que estiverem ouvindo vão lembrar. Eles me chocaram. Eu perdi o fio da meada.
Na tua época.
Prof, mas na tua época, bababá, bababá. E eu disse, cara, que loucura.
Ou quando
eu
chama
sou
de
a
tio,
tia da Suquita.
Ou quando chama de tio.
Não, isso tio. Nunca me fizeram, ainda bem. Por enquanto. Ah, pessoal, antes que nós esqueçamos, porque, né, como hoje a ideia é ser sem cortes e tal, a gente quer saber o que que é para ti ser alguém na vida. Faz essa gentileza, vai, manda uma mensagenzinha lá para nós no nosso @aprendeogritopodcast.
Isso aí.
E nos informa. Falando sério, ó, gente, não seja preguiçoso ou preguiçosa. Você pede 10 segundos para entrar lá no @aprendeogritopodcast e dizer para nós por DM, o que que é ser alguém na vida para ti?
Depois a gente vai compartilhar aqui no próximo programa algumas das respostas.
Isso aí.
Isso aí, bom, então acho que temos mais um programa, né, Deia?
Tem um grito do bem antes. Tem um livro, um livrinho muito pequenininho, que é de um filósofo atual chamado Byung-Chul Han. Pelo nome, acho que ele é sul-coreano. Di, enquanto eu falo, tu pode procurar para mim se ele é sul-coreano?
Vamos lá, vou procurar.
O livro dele, gente, é Sociedade do Cansaço. E é bem interessante, dentro dessa temática que a gente está falando, né, de o que é ser alguém na vida e das pressões que nós sofremos no cotidiano, ele nos mostra um pouquinho dessa realidade de como a nossa sociedade está atualmente completamente frustrada pelo positivismo excessivo, por todas aquelas frases motivacionais, estilo trabalhe enquanto eles dormem, faça não sei o quê enquanto... Sabe? Então ele começa... Ele nos traz bons questionamentos a respeito disso. E, gente, assim, ó, tem 128 páginas, porém o livro é metade do tamanho de um livro normal, certo? E, para quem vai dizer que não gosta de ler, deve estar escrito em espaçamento duplo fonte 14. Tá bom para vocês? Vocês leem em 1h30 esse livro, gente.
Ah, então tá fácil.
Tá fácil, tá dado.
É sul-coreano.
Fora o detalhe, sul-coreano, então acertei. Isso. Detalhe, esse livro custa uns R$20 no máximo.
Ah, então tá.
Não é um livro caro,
tá,
né?
Tá barbado.
Grito do bem de hoje, então, Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. E, gente, se eu falei o nome desse filósofo errado, vocês me perdoem. Que, né?
E se alguém não conseguiu anotar e quiser mais dicas, vai estar também no nosso Instagram, @aprendeogritopodcast, com todas as dicas, o nome certinho, e você pronuncia do jeito que quiser.
E se você ainda não nos segue, @diadame, @profideiaborba. Aguardamos vocês, gente linda.
Muito bem, então, Prende o Grito dessa semana. Vai ficando por aqui, a gente agradece mais uma vez a companhia de todos e...
E bora todo mundo chegar lá. Ui. Tchau, tchau, gente linda.
Beijo.
Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @aprendeogritopodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!